Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos e, portanto, nós estamos aqui para uma audiência que nos foi solicitada pela Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, conjuntamente com a Comissão de Rendeiros da Herdade da Comporta e também com a Comissão de Moradores da Torre. Eu cumprimentava os representantes destas associações aqui presentes, agradecendo a disponibilidade para hoje estarem aqui, e apresentava o Sr. Avelino Santos Antunes, que é assessor da direção da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, o Sr. Francisco Jonas, que é membro da direção e rendeiro da Herdade da Comporta, o Sr. Fernando João, que é membro da direção e rendeiro também da Herdade da Comporta, e o representante da Comissão de Moradores da Torre, o Sr. Joaquim Ramusga. Como é habitual, nós temos uma intervenção inicial de 10 minutos dos nossos convidados, seguindo-se uma intervenção até um limite de 5 minutos por cada grupo parlamentar, depois também uma parte final de respostas e considerações, 10, 12 minutos dos nossos convidados. Eu passava a palavra, numa primeira fase, ao Sr. Avelino Santos Antunes, sendo certo que este tempo terá de ser dividido por outros elementos, assim o entenderem.
Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos terem recebido. E aqui estamos mais uma vez aqui a colocar a situação que nos preocupa relacionada com a herdade da Comporta. Já noutra vez aqui colocámos o problema no sentido de ver que medidas pensam que são possíveis de serem tomadas no sentido de salvaguardar os direitos dos agricultores rendeiros e também de toda a população que vive na herdade da Comporta. Tudo isto porque é conhecida a situação. Nós, neste momento, estamos em fase de renovações de alguns contratos, nomeadamente contratos do sequeiro. Há outros contratos por renovar na área do arroz, no setor do arroz, e tudo isto nos leva, digamos, a uma preocupação central, porque entendemos que o Estado português não deve aliar-se desse problema, porque existem interesses, nomeadamente interesses nacionais e regionais, a calcular, e pensamos, como já é público aquilo que nos têm dito, e não temos a certeza que assim seja ou que seja o contrário, que é uma parte de 49% do capital social da herdade da Comporta já está para ser alienado. Portanto, gostaríamos de saber se tem alguma informação e que medidas no concreto pensam que devem ser tomadas para acautelar que quem sempre lá, quem lá nasceu, quem lá trabalha, quem lá vive e quem lá está, portanto, quer continuar a estar. Com esta ideia muito no concreto, e eles terão o apoio incondicional sempre da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, é que lá da herdade da Comporta, seja que situação que houver, ninguém sai de lá. Porque as pessoas estão lá há muitos anos, têm lá a sua vida, querem continuar a lá estar, querem continuar a trabalhar e ter condições para que isso assim possa acontecer. Eu dava de seguida a palavra ao Joaquim Ramusga, da Comissão de Moradores da Torre, porque também tem um conjunto de questões para colocar.
Boa tarde a todos. Renovo o agradecimento que foi efetuado aqui pelo Avelino. Eu, como representante dos moradores de uma pequena localidade, nomeadamente de um lugar da freguesia da Comporta, denominada Torre, eu faço parte da Comissão de Moradores, e queria que tivessem a noção, já cá trouxemos este problema, e acho que nunca é demais voltar a referir. Esta pequena localidade é o espelho da grande maioria ou de uma larga maioria das duas freguesias existentes dentro da herdade da Comporta, que é Comporta e Carvalhal. Eu ia-vos dar aqui assim, alguns dados que espelham a grande realidade que é essa parte mais ampla dos moradores dali da região. Portanto, nós fizemos um pequeno levantamento, foi o levantamento possível, aqui há uns tempos para entregar na Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que foi feito. Dizer que o aglomerado urbano é composto por 33 habitações. Dessas 33 habitações só existem duas escrituras públicas confirmadas, só dois moradores é que têm escritura pública confirmada, há mais um morador com uma escritura ou não, portanto esta falta confirmar. Temos seis moradores com casa própria construída dentro em cima dos terrenos da herdade. E temos depois outro tipo de casos. Temos casas compradas à herdade da Comporta há largos anos. Como a herdade nunca avançou com nenhum plano de urbanização, até hoje não foi efetuada qualquer escritura. As pessoas, a maioria delas, na sua boa fé, porque a maioria delas, muitos daqueles moradores, são idosos, para não lhes chamar velhos, porque eu também sou velho, e analfabetos, uma grande percentagem são idosos analfabetos, na sua boa fé, diz que assinaram por cima de selos, estavam confiantes que a casa que era deles, mas a única coisa que têm são promessas de compra e venda. E estes casos confirmados são seis. Há outros seis casos por confirmar. Temos outro tipo de alojamento e outro tipo de pessoas ali abortadas, nomeadamente em regime de comodato, porque foram transferidas de outros sítios para ali, e as pessoas foram, destruíram-lhes as casas que eles tinham, se é que se podiam chamar casas nessa altura, e ficaram ali acomodadas na torre. Essas são sete pessoas. Por confirmar, temos mais duas. E temos dois casos que não sabemos bem se é acomodado ou se não. E um caso de arrendamento. Era uma pessoa que acedeu a fazer um arrendamento que lhe foi proposto pela herdade, e essa está com um arrendamento, salvo erro, é de um ano. E claro, com todas estas movimentações, com todas estas situações, as pessoas questionam-se e perguntam: e o que é que será da minha vida? A única coisa que têm e que sabem que têm são algumas têm uma promessa de compra e venda, outras estão lá colocadas porque foram tiradas das suas casas e colocaram-nos ali, e anda tudo realmente na incerteza o que é que vai ser o amanhã. Portanto, era o alerta, era este, e isto em 33 fogos. Dizer que, em relação a este documento que nós fizemos, este levantamento, entregámos em Alcácer do Sal, a Câmara está a tentar desenvolver alterações, nomeadamente ao PDM, para que se possa fazer também uma urbanização a sério, porque já teve uma projetada, mas depois foi cancelada, para que se possa fazer uma urbanização e que, eventualmente, os senhores da herdade se dignem fazer as escrituras às pessoas, pelo menos àqueles que têm as promessas de compra e venda. Alguns já são herdeiros, porque houve já pessoas que faleceram, porque nós vamos para a idade e ela não perdoa, e ficamos com esta atravessada e vamos embora. Desculpem lá, era isto.
Os sei se alguém mais quer
dizer. Sim, aqui quero o Francisco Jones, quer também o Fernando João, e apenas para dizer que estamos aqui numa forma, digamos, com esta, digamos, pensando que devemos meter trancas à porta antes da porta arrombada. Esqueci-me de dizer isto inicialmente, mas que esta é a questão fundamental que nos traz aqui para tentarmos encontrar soluções.
É assim, como o senhor Avelino acabou de dizer, eu queria alertar de uma coisa que é simples e já foi aqui publicada mais do que uma vez. É assim, nós, os rendeiros da Idade da Comporta, de terrenos de arroz, somos rendeiros de um terreno que nos foi atribuído a substituir o posto de trabalho. Nós éramos trabalhadores da Herdade da Comporta. E quando foi o terreno atribuído, no tempo do Dr. Sá Carneiro, diziam: isto é vosso, para sempre, ninguém vai sempre renovando. E já houve aqui há 4 anos, tivemos uma guerra lá com os senhores da Herdade, porque nos queriam que nós aceitássemos fazer contratos de 1 ano de campanha, e etc, etc. Começaram lá com isso. Portanto, isto é o nosso posto de trabalho, porque as terras foram-nos entregues para isso. E com o desenvolvimento turístico e com a situação em que a herdade se encontra, pode ser vendida a qualquer indivíduo que tenha dinheiro para a comprar e que a gente não sabe de onde, até pode não sair de cá. E chegar aqui, e chegar lá, pode ser uma pessoa que não lhe interessa a agricultura. E se pensarem em acabar com aquilo, é isso que nós queríamos pedir. Que o Estado tenha intriva naquilo, faça uma intervenção e diga: não, aquilo é uma zona agrícola, pode ter turismo, pode ter agricultura. Porque os agricultores que residem ali, que foram ali criados, que lhe foram as terras atribuídas, se vem para ali um indivíduo qualquer, tem dinheiro, chega ali e eu não quero agricultura. E acabo com isto e ponho só turismo e faço o que quero. E não nos assinam os contratos. Porque a gente agora temos um caso nas terras do Sequeiro, que algumas delas foram, eu tenho lá terras, foram desbarbadas por mim. Mas também estou a utilizar terras, estou a semear terras, que foram desbarbadas pelo meu avô. Desbarbadas, têm pagado de renda sempre. Sou um rendeiro exemplar, não tenho problema nenhum, se alguém não é, e são lá casas deles, eles às vezes reclamam que um não paga a renda no tempo certo, ou não sei o quê, eu pago tudo. Mas também queria uma coisa, é que nunca me tirasse essas terras, e a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. A qualquer momento isto pode ser vendido a outra pessoa qualquer, e isso acontecer, e é isso que nós não queremos, e estamos aqui para alertar, porque se calhar é o órgão mais indicado, é o governo, para tomar essa decisão e nunca deixar que alguém, quando negociarem aquilo, chegarem a negociar, que a gente sabe que aquilo está nesta fase, que nunca se lembre um indivíduo qualquer a tirar nos terrenos. Não, a gente já não faz mais contrato, porque eu tenho um caso agora, um contrato do Sequeiro que me terminava em 2015. Eu tenho andado de volta lá dos escritórios da Herdade e já tivemos uma reunião, eu e os nossos companheiros, com a administração, onde nos foi dito, isto foi aí no fim, já tínhamos tido uma reunião antes de terminar o contrato. Disseram que estamos a pôr a carreta à frente dos bois. E agora tivemos uma reunião o ano passado e estipularam: no mês de outubro vamos fazer contratos. Se não fizer tudo no mês de outubro, faz-se no mês de novembro. E o que aconteceu foi, eu fui lá para fazer o meu contrato, tive a retificar um documento que eles me deram com o contrato, vi que aquilo que estava dentro do normal e pronto, sim senhor, venho cá para fazer o meu contrato, para assinar o meu contrato. E a advogada que está lá disse, uma rapariga que lá está nova, tomou conta do coisa e disse assim: então deixe-me ser contacto. Só que não sei o que é que ela fez ao meu contacto, até hoje ainda não me contatou. E conforme fui eu, foram mais pessoas.
Pronto, muito obrigado. Eu sugeria que o senhor Francisco Jonas depois falasse na parte...
É só
rápido, mas tem que ser um minuto.
Sim, sim. Não é? Escute, boa tarde a todos. É o seguinte, eu queria dizer aqui que para a gente vem aqui fazer uma amostra da herdade da Comporta, os casos que lá estão, porque nós temos medo do que poderá suceder ali. Porque ninguém fez uma reunião connosco, ninguém fez uma reunião connosco a dizer como é que será vendido, pronto, nada. E nós temos medo, porque há um caso que... Começou agora na semana passada, há uma grande obra lá a fazer, começou na semana passada, a 4 metros da lavra do arroz. Porque a pessoa, atenção, uma lavra do arroz, quando é trabalhada, faz pó. Faz pó. Isto, eu tenho falado lá com os meus colegas e digo assim: como é que isto é possível? Nós vamos ter aqui a cabeça a prémio. Estão a fazer um hotel, começou a semana passada lá, a 4 metros da lavra. Aquilo faz pó.
a trabalhar a lavra, faz pó, até que levar a água, faz pó. A partir daí, pois pronto, já nunca mais faz, mas andar lá aos tratores, passar de laser, lavrar e gradar e isso, faz pó. Um hotel feito dentro de uma lavra de arroz, aquilo é o quê? É para a gente ter os dias contados. Porque já disse aqui aos meus colegas, antes da herdade da comborda dar a camalhota, aquilo era uma arrogância atrás das pessoas até dizer chega. Que tinha lido eles, se estiver naquelas alturas como está hoje, eles não renovam os contratos à gente ali. E não renovavam. Mas com esta paragem de na terra do sequeiro, não renovarem, e a gente estamos todos à espera, isto dá-me a ideia de que vai ali mexer muita coisa. Porque eu vejo ali uma obra daquelas, como daqui, ali à parede, onde há terras de arroz, onde está também as minhas, e algumas ali dos meus vizinhos. Um hotel feito junto a uma lavra de arroz, o que é que isso vem dizer? Vem dizer para a próxima, para os próximos 2 anos que vão renovar o contrato, já não renovam. Mesmo o senhor comprou, ou os senhores vão comprar aquilo, vão dizer assim, mas escuta lá, até vou fazer aqui, vou aqui montar um hotel nisto.
Muito obrigado, Sr. Francisco Jonas. Temos. Íamos passar agora às intervenções dos vários grupos parlamentares e depois na parte final terão mais um tempo para intervir. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Maurício Marques.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caríssimos representantes da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. Começo por justificar a falta do meu colega e deputado eleito por Setúbal, Pedro Duarte Ramos, que por questões de serviço não pode estar aqui nesta audiência. Fazia muito gosto em cá estar. De todo modo, transmitiu-me também algumas preocupações. Já foi aqui referido e o problema que vos preocupa, somos sensíveis a eles, mas tal como o Sr. Francisco Jonas acabou por dizer, alertar o Governo. Ora bem, nós efetivamente não temos um poder executivo. De todo modo, as questões que aqui que quiseram reproduzir deixam-nos a nós também alguma preocupação. Desde logo também por dizer que a herdade da Comporta é também, para além de outros fins, mas uma zona agrícola de excelência e, portanto, tem solos agrícolas de boa qualidade, bastante produtivos, que, obviamente, que importa também preservar. Dizer também que há aqui algumas questões de direitos que já foram referidos, nomeadamente pelo Sr. Joaquim Ramusga, que tem em causa a habitação própria, ao que sei, até de largos anos e que eventualmente podem aqui constituir direitos que provavelmente podem até existir, sendo questões jurídicas que têm que ser analisadas com todo cuidado e que, pelos elementos que aqui foram entregues, não me permite fazer um correto avaliação da questão que está aqui em causa. De todo modo, gostaria de dizer também o seguinte. Foram aqui questionadas, e foi falado por algum dos intervenientes, não sei se o Sr. Avelino, se o próprio Sr. Joaquim, que falou aqui na questão da sensibilização que já fizeram junto da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, até para questões de PDM e, nomeadamente, também para questões de alterações do PDM que possam ter lugar para regularizar a situação habitacional de algumas existentes. Quero dizer que me parece a mim também que as questões que podem e devem ser salvaguardadas em termos de direito, em termos de direitos, nomeadamente da questão também do uso da terra, devem ser sim salvaguardadas também em sede de plano diretor municipal, porquanto a questão da alteração do uso do solo é uma questão de que pode eventualmente ser perfeitamente salvaguardada no plano diretor municipal, ou seja, não vou aqui falar e não posso, porque os elementos que fizeram chegar não me permitem avaliar de os direitos que possam existir dos proprietários, porquanto eu não conheço exatamente os contratos de compra e venda, não conheço até as escrituras que possam existir, não conheço até a existência de eventualmente algumas casas que possam existir há muito tempo e que não tenha nenhum contrato e que possam até eventualmente configurar o direito de uso capião, mas não, obviamente que não tenho elementos que me permitam avaliar dessa questão. Mas há aqui uma questão que foi referida, que é o uso da terra e, obviamente, também a continuidade dos contratos, nomeadamente com contratos de agricultura, quer de sequeiro, quer de arroz, que não vou pronunciar sobre essa existência desses contratos e da continuidade, da obrigatoriedade da sua renovação, porque é uma questão jurídica. Agora, obviamente que continuo aqui, somos sensíveis àquilo que aqui referiram. Vamos também, obviamente, concertar com os nossos deputados do Distrito de Setúbal eventuais perguntas ao Governo sobre esta matéria, mas há aqui uma questão que eu gostaria de perguntar, se a Associação já tem conhecimento da alteração do PDM que está a ter lugar no Conselho de Alcácer do Sal, se está, e qual é o uso da terra para a qual efetivamente vos manifestam alguma preocupação, ou seja, se o uso continua a ser agrícola ou se eventualmente se prevê fins turísticos para algumas terras que hoje estão a ser utilizadas para fins agrícolas, nomeadamente pelos rendeiros. Era esta a questão que eu gostaria de colocar.
Muito obrigado. Eu passava a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradecer a presença dos representantes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Eu sou de Sines. Felizmente tenho o privilégio de conhecer toda essa costa. Trabalhei 8 anos e meio no Pinheiro da Cruz, portanto conheço muito bem a vossa realidade. A Herdade do Comporta é vista como uma das maiores propriedades agrícolas do país, quer pelo seu património natural, como urbanístico, como agrícola, mas ela só existe porque muitas famílias lá nasceram, sempre lá viveram e sempre para ela trabalharam. O grupo parlamentar do PS está bastante sensível a esta situação. Nós temos estado em contacto direto com algumas situações para perceber realmente que tipo de documentação é que realmente existe, quais é que são as casas que realmente são propriedade de cada um de vocês ou não, e tentarmos esclarecer o mais rápido possível todas estas situações, porque realmente estão muitas pessoas envolvidas nesta situação e nesta realidade. Portanto, nós iremos tomar as diligências necessárias para que se encontre a melhor solução e a solução mais justa para todos. Obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Matias, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero manifestar a minha solidariedade às pessoas que estão a viver situações difíceis, que foram aqui descritas, porque, enfim, em que as suas casas estão ameaçadas e, portanto, da nossa parte há toda a solidariedade com essas pessoas. A situação, como compreenderão, é bastante complexa e eu confesso a minha dificuldade em apreender exatamente os contornos do problema na sua globalidade. Aquilo que disse o deputado Maurício Marques, do PSD, é verdade, portanto, há que avaliar se há situações que possibilitem a aquisição de direitos dada por uso capião ou por outra figura, portanto, não sei. Depois há que ver se estão a ser seguidos e respeitados os procedimentos de desafetação, eventualmente de desafetação da REN ou da RAN para uso turístico, porque, portanto, existem mecanismos bastante rigorosos de defesa da reserva ecológica e da reserva agrícola e, portanto, enfim, como não conheço, mas parece-me, fico um pouco perplexo quando me falam na construção de um hotel num sítio onde não podem ser construídas casas, pelo menos foi isso que eu percebi, é assim um pouco estranho. Mas, como volto a dizer, não tenho os dados todos e, portanto, é difícil pronunciar-me sobre isso. Portanto, o que eu diria além disto é que eu pedia que nos fosse enviado um pequeno memorando, enfim, que certamente já tem alguma documentação coligida com este historial, que nos permitisse a nós, Bloco de Esquerda, envolver os deputados por Setúbal, que certamente têm uma proximidade maior com esta realidade e que estou certo que podem contar que nós faremos todo o possível para que seja encontrada uma solução sustentada juridicamente, que respeite os direitos e expectativas das pessoas que tanto trabalharam e que têm aí as suas vidas todas e que, portanto, e que por isso merecem o nosso respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal aqui presentes, na pessoa até do Sr. Presidente. Dizer que este tema, esta questão, comporta, de facto, uma componente social importante e que deverá ser vista com cuidado. E nesse sentido, efetivamente, o Governo será a entidade, o organismo, a entidade mais propícia para perceber se é possível alguma solução nesta matéria, mas não podemos descurar o facto de a Herdada comporta ser uma entidade privada. Há um conjunto de contratos que estavam previstos e que tinham um período, portanto um término e um fim. Aquilo que me pareceu de que os senhores aqui transmitiram, eu peço desculpa, não tive a oportunidade de ouvir a intervenção, o princípio das vossas intervenções, porque estive numa outra comissão, numa audição, mas aquilo que me foi dado perceber foi que a expectativa de muitos dos atuais rendeiros era de que tinham a terra para toda a vida, mas importa perceber onde ter um documento contratual, e portanto esse documento contratual certamente dirá estes processos de arrendamento do tempo da reforma agrária foram todos muito complexos, mas houve um período transitório e não podemos esquecer que, sendo uma propriedade privada, há uma relação contratual entre o proprietário e o rendeiro que deve ser respeitada e é nesse âmbito que deve ser feita a negociação. Portanto, isto para dizer que acho que há casos, cada caso deverá ser um caso, ou deverá haver um conjunto alargado de situações que têm de ser analisadas com cuidado, porque certamente algumas situações poderão ser salvaguardadas, outras se calhar terão de ser melhor negociadas entre os próprios rendeiros e os senhorios, porque é isso que acontece em qualquer relação contratual. Obrigado. Não sei se percebi bem, portanto...
Muito obrigado. Eu daria a palavra agora ao Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, os rendeiros e os moradores na Herdada Comporta aqui presentes. Na realidade, foi dito e muito bem que este problema já é conhecido por esta Comissão, já o trouxeram aqui outras vezes e ele teima em não se resolver. Eu julgo que os senhores o que nos colocam aqui é o direito que têm a produzir, a trabalhar a terra e a utilizar, como fazem há anos. O país precisa bem disso, precisa bem de que se produza e precisa que se produza mais, até para ultrapassarmos as dificuldades que temos, e por isso, se há um caminho a ser feito em matéria de produção, esse caminho deve ser de valorizar quem produz e de consolidar os direitos de quem possa produzir. Até porque, já foi aqui referido, esta realidade é uma realidade complexa, mas também é verdade que aquilo que é a terra que hoje usam para, como aqui disseram, e muito bem, conhecemos outros casos no nosso país, a terra que vos foi entregue para poderem produzir não vos foi dada, não foi de mão beijada, foi em troca de direitos que tinham enquanto trabalhadores de uma determinada... E receberam o direito a arrendar em vez de terem recebido uma indemnização enquanto trabalhadores. Isso aconteceu em muitos sítios e, por isso, esse direito deve ser garantido. O que eu colocava era, daquilo que percebi das intervenções, há preocupação com o final dos contratos, nomeadamente com todo o processo que envolve a Herdada da Comporta e o Grupo Espírito Santo, né? É isso que vos preocupa, mas neste momento ainda estão a ser feitos contratos, foi isso que percebi, há alguma preocupação, mas era para que confirmassem isso, se eles estão a ser feitos ou não, ou se já houve recusa nos contratos ou na renovação de contratos. Depois, uma dúvida que eu tenho é que, tendo em conta aquilo que é a situação do Grupo Espírito Santo, com quem é que interagem os rendeiros neste momento? que é a entidade com que tem interação, porque já não será com, não sei, quer dizer, com, é importante esclarecer isso para perceber quem é a entidade que representa, ou quem é que neste momento está na posse da herdade para poder estabelecer as relações, essas relações entre privados que foram aqui referidas. Do lado do vosso lado sabemos que estão os senhores, né? Do outro lado era para perceber quem está. Outra questão que eu acho que era importante, não sei se tenha isso constituído, acho que é fundamental, desde logo parece-me que o PCP pelo menos tem essa opinião. Eu julgo que algo que é pedido e que é pedido aos governos normalmente é que a lei do arrendamento rural devia valorizar a figura do arrendamento e o direito dos produtores a produzir, e por isso se há alguma coisa que se possa exigir um governo é uma lei de arrendamento que sirva os interesses dos agricultores e os interesses do país. Mas para além disso, o que é que da vossa parte é identificado como importante de exigir ao governo? Se há ou não junto do governo uma estrutura que seja interlocutor dos rendeiros e dos moradores daquela herdade, porque se não há, devia haver, e acho que devem pressionar para que exista, tendo em conta que o governo é que é poder executivo e tem um conjunto de mecanismos à sua disposição, que a Assembleia não tem, a Assembleia da República não tem. É verdade que a Assembleia da República pode sempre pressionar, e penso que é por isso que aqui estão, né, para que a Assembleia da República exerça o seu poder de pressão e de fiscalização da atividade do Governo também sobre esta matéria, e a Assembleia pode fazê-lo, mas acho que não se dispensa a pressão e a existência de estruturas ou de uma estrutura de articulação, de conversa da vossa parte com o Governo. Aquilo que, e para terminar, aquilo que nós sabemos noutras situações semelhantes de rendeiros e de processos antigos, processos nomeadamente que vieram da reforma agrária, nomeadamente da reforma agrária do PSD feita por Sá Carneiro, o ministro tem vindo a apontar para que, o ministro da Agricultura, para que no âmbito do Banco de Terras possam ser equacionadas algumas questões. E por isso, aquilo que nos tem transmitido é que está a trabalhar nesse sentido de poder juridicamente avaliar a possibilidade de resolução nessa matéria. Eventualmente, não sei, eu sei que as situações são diferentes, nomeadamente a vossa situação, com a situação da herdade dos Machados e outras herdades que havia no Conselho de Beja, mas pelo menos em algumas áreas há este caminho que eventualmente pode ser explorado da vossa parte para tentar a garantia e a confirmação do direito que julgam que têm e que têm relativamente ao uso da terra e à sua utilização para a produção nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra aos senhores representantes da Associação, eu queria dar duas informações que nos outros assuntos passaram. Relativamente ao dia 14 de março, que é o dia que estava previsto para aquela discussão da especialidade, lembrar que está agendada a audição regimental com a senhora Ministra do Mar. Dia 14 de março é a data que está prevista para isso. E também informar que na próxima segunda-feira o Grupo de Trabalho do Leite vai fazer uma visita à Serra da Estrela e que os deputados dos distritos abrangidos pela visita serão informados pela comunicação, pela comissão da mesma. Eu agora passava então a palavra e a ordem de intervenções é aquela que entenderem. 10, 12 minutos, aquilo que for possível para não atrasarmos a próxima audição.
Então, tentando responder às questões que foram colocadas e tanto mais também dar o nosso contributo e opinião em relação a outras. No que diz respeito ao Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, disse aqui uma questão que é verdade: esta Comissão de Agricultura e Pescas não tem poder executivo, mas espero bem que possa fazer e faça recomendações, né, exerça também a pressão junto do Governo. Para dizer, também já exerceu noutras alturas, e na nossa opinião mal, quando foi aquela questão dos pescadores da Alcaça do Sal, e esta comissão teve poder para, junto do Governo e sobrinho, numa posição aqui tomada por maioria naquela altura, quer do PSD, quer do CDS, para que os pescadores da Alcaça do Sal fossem retirados aos pequenos e médios agricultores para pôr ao serviço de alguém, que é bom que um dia faça uma análise de quem está a servir neste momento e de que forma. Portanto, esse poder existe quando há vontade política para o resolver, como houve nesse caso, e de uma forma errada, pondo em causa a agricultura familiar. Mas para dizer, portanto, que nós, quando viemos aqui e estamos novamente a colocar este problema, é que pensamos que há questões que devem ser percorridas, que devem ser analisadas, antes que a gente tenha aqui um problema social muito mais complexo e complicado. E para dizer o seguinte, nós estamos a falar de uma herdade que iniciou, como muita gente viu, dos famosos projetos PIN, planos ditos de interesse nacional, que mesmo com o voto contra das câmaras municipais e das assembleias municipais, por vontade de algumas forças representadas nesta casa, portanto, mesmo com o voto contra, portanto, o voto contra das câmaras municipais não era vinculativo, o que passava por cima eram os projetos PINs. E, portanto, é bom ter isto presente para termos a percepção exata em que contexto é que estamos a, digamos, aqui a falar. A opinião, aquilo que a gente conhece da revisão do PDM, ou daquilo também que já houve uma reunião com a Comissão de Moradores e não com a Associação de Agricultores, é mais no sentido de que a informação que a gente tem é que encontra ali uma revisão no PDM, no plano pormenor, para resolver problemas referentes lá a alguns casos das habitações na herdade que comporta. Naturalmente, no que diz respeito ao uso do solo, não tem essa ideia, aquilo que a gente vai estar atento e defendemos, de facto, é que o uso do solo agrícola seja naturalmente intocável. E outra questão que temos aqui sobre os contratos. É evidente que os contratos são uma questão jurídica, mas é uma questão política. Foi o Dr. Sá Carneiro, com a senhora Helena Roseta, foi porta a porta, junto dos agricultores, da herdade da comporta, intervencionada através do movimento das Forças Armadas, não pelos agricultores, para que pudesse a família voltar à herdade, que eles teriam como garantia internamente, através dos contratos, os seus postos de trabalho. Então vamos honrar esse compromisso. E não pondo em causa as pessoas, porque foi isso que se passou. E, portanto, hoje, submeter esta questão para uma questão jurídica, meramente jurídica, é estar a pôr em causa aquilo que foi prometido e aquilo que, na altura, foi dito às pessoas. E quando nós, a última vez, por força de, enfim, porque nós temos, de facto, uma lei. A lei do arrendamento rural é aquilo que é, é aquilo que é, e que há de facto uma necessidade de ter uma lei que corresponda às necessidades do país, às necessidades da nossa agricultura, mas aquilo que nós conseguimos foram contratos, depois de várias insistências e de várias lutas que tiveram que ser travadas para isso, foi contratos de 6 anos para o arroz e de 4 anos para o sequeiro, ou seja, estamos hoje a ter que ir para a luta, a ter que colocar questões para os contratos, quando aquilo que foi prometido aos agricultores é que estariam ali, portanto, os seus postos de trabalho de forma permanente. Agora, como é que dão a volta à questão jurídica para honrar os seus compromissos, devia ser uma preocupação vossa, porque, de facto, foi assim que isto aconteceu. E, portanto, e nós voltarmos aqui a colocar este problema, é precisamente que não queremos que chegue a esse ponto. Entendemos que é importante haver sensibilidade, e achamos muito bem, era também um pecado a objetividade dessa sensibilidade. Ou seja, com uma lei do arrendamento rural, uma posição clara, porque nós a questão que colocamos é isto. A ser vendido, como nos dizem, a alguém e buscar os 49%, que seja garantido que a venda não pode ser feita sem, não pondo em causa os direitos dos agricultores moradores. Independentemente de ser propriedade privada ou não, porque há ali interesses públicos, há ali dinheiro público e há que, naturalmente, do nosso ponto de vista, ter isto em conta para defender o interesse nacional. Também dizer que nós, o que é que estamos a fazer neste momento? Nós tivemos uma reunião com a Administração da Herdade da Comporta, a Associação de Agricultores, mais a Comissão de Rendeiros, seguida de reuniões com os rendeiros, para, digamos, irmos novamente negociar os contratos de sequeiro. Fomos bem recebidos, disseram-nos que sim, senhor, com o mesmo clausulado, queriam renovar os contratos de sequeiro pelos mesmos anos e também os do arroz. Mas, em relação ao arroz, temos um problema. A maior parte dos contratos do arroz só são renováveis a 2018. E aquilo que a gente quer encontrar é, naturalmente, uma cláusula no atual contrato que diga que eles se renovam automaticamente, porque a gente não sabe que situação é que tem em 2018. O que é verdade foi aquilo que o Fernando João já colocou. Sim, senhores, as pessoas já lá foram, já tivemos o cuidado de falar com a senhora doutora advogada que está lá a tomar conta da parte jurídica dos contratos, no sentido daqueles que estão feitos, chamarem já os agricultores para assinar. Portanto, aquilo que era já para ter sido feito há um mês e tal ou dois, não aconteceu. Está de deixar os agricultores com alguma situação ainda mais aflitiva. No que diz respeito com quem nós interagimos, com quem falamos, nós estamos a falar neste momento como se eles estavam na administração da herdade da Comporta, nomeadamente o senhor engenheiro Charrasqueira, porque há um outro senhor que chama-se Charrasqueira, que já anteriormente teve connosco mais um advogado em nome da administração da herdade da Comporta, com quem nós estamos neste momento a falar sobre os contratos. Portanto, é com essa, digamos, com essas pessoas e ligadas à administração da herdade da Comporta com quem nós estamos a falar. A questão que nós temos algum receio é se de um momento para o outro, aquilo que dizem que é 49% do capital social da herdade pode ser vendido de um momento para o outro, que situação é que pode advir daí? E é aqui que nós entendemos que tem que haver objetividade e que deve ser rápida, do nosso ponto de vista, no sentido de acautelar, portanto, aquilo que é os legítimos direitos e interesses dos agricultores e das populações rurais. Ainda, portanto, em relação a esta situação, acresce ainda mais uma questão que nos preocupa também muito. Há um conjunto de questões que já anteriormente tínhamos aqui colocado, mas que nós entendemos que não foram resolvidas e que continuam ali numa situação que é inaceitável. Vocês sabem, por exemplo, que existe já na herdade da Comporta, aliás, a herdade da Comporta, depois o Ramuja tem um documentozinho que pode mostrar aos senhores, a herdade da Comporta diz que as praias, quando faz um documento, diz praias da herdade da Comporta, portanto, não são públicas. E, de facto, hoje, para se ir a vários lados da lava na herdade da Comporta, está lá uma cancelazinha. Está lá uma cancela. Podemos fazer com cartões agrícolas. Portanto, são questões como estas e outras que, naturalmente, nos leva a vir já aqui pela segunda vez, colocando este problema com toda a antecedência, porque nós, aquilo que dizemos, e termino com isto, que os agricultores e populações têm o nosso apoio incondicional, e aquilo que eles dizem, nós estamos de acordo, é que de lá ninguém sai. Porque foram eles, muitos deles e as suas famílias, que desbravaram aquelas terras. Não deram contributo nenhum para a situação hoje existente. Foram ao longo da sua vida espezinhados, de uma forma dolorosa. Foram explorados ao máximo, sob variedíssimos aspectos. E hoje, no final, alguns deles no final da sua vida, aquilo que têm é toda esta situação. E é aqui que nós entendemos, de facto, e fazemos aqui o apelo novamente, para que esta comissão possa, de facto, também exigir a sua pressão legítima junto do Governo, no sentido que haja uma situação que acautele isto, que acautele, no mínimo, esta questão. Francisco Ramusga queria colocar mais questões. Francisco.
Pois, mas eu agradecia que fosse relativamente rápido, porque estamos num limite de tempo. Eu, de qualquer forma, também aconselharia, se quiserem enviar alguma informação escrita, algum memorando para ajudar ao trabalho dos vários grupos parlamentares, será sempre bem-vindo também.
Vou tentar ser muito rápido. Este pequeno relato que aqui fiz, destes, nós lá somos, o edificado são 37 fogos. Fizemos o levantamento de 33, os outros 4 são casas desabitadas, que são de herdade da Comporta. Mas isto é inerente às duas freguesias da Comporta, não é só neste pequeno aglomerado. Este pequeno aglomerado tem estes problemas, que eu fiz aqui o levantamento. Mas isto não é só ali. Isto é sentido nas duas freguesias, Carvalhal e Comporta. Dizer que, por exemplo, os contratos de promessa de compra e venda que existem, eu por acaso não trouxe cópias nenhumas deles, mas tenho algumas, têm entre os 20 e os 32 anos de existência. Algumas pessoas já morreram. Agora são os herdeiros que têm. E quem vier é aquilo que se espera e que tentamos sensibilizar realmente todos os deputados aqui. Quem vier tem que assumir estas responsabilidades. Isto, a herdada Comporta já teve um projeto para o lugar da torre e deixou-o cair quando não implementou o golfe no ADT2. E nós ficámos, portanto, nós fomos, dissemos que não estávamos de acordo com o ADT2 e com as 430 moradias que lá queriam fazer, com os dois hotéis, dois aparta-hotéis, dois campos de golfe. Dissemos que não, na sessão pública em Alcácer do Sal. Entretanto, fizemos reuniões, chegámos a acordos, implementaram-se uma série de reivindicações e depois eles deixaram cair aquilo que estavam para fazer na torre, concretamente. E estamos outra vez na estaca zero. Enquanto não se fizer um projeto de arquitetura para a torre de ser aprovada, os moradores nunca mais têm acesso às casas que compraram, pensando que estavam a comprar uma bela lebre e afinal saiu um gato de todo tamanho. Coitados, não pagaram tudo, puseram o dedinho em cima dos selos, os senhores da herdada Comporta têm como logotipo o dedinho, e disto eles orgulham-se. É o logotipo da herdada Comporta. As pessoas ficaram a pensar que não havia mais necessidade de mais nada e de um momento para o outro não têm nada. O da praia é onde eles dizem: nós vamos limpar as praias da herdada Comporta. E você?
Pronto, muito obrigado. Eu penso que as exposições ficaram. Não, nós temos também outras audições, certo, a seguir e, portanto,
eu trago aqui uns papelinhos.
De qualquer forma, aquilo que quiserem distribuir agora ou posteriormente, se for agora, naturalmente aqui o Dr. Joaquim Ruas, o João Silva, tratarão disso.
Cópias.
Muito obrigado, está bem. Nós fazemos um intervalo de 5 minutos para reiniciar com a audiência da Câmara Municipal de Mértola.